As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Foram detectadas mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Abrantes, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação e Tomar, numa globalidade que chega agora aos 551 casos desde a chegada da pandemia à nossa região. Destas, estão ativas 106. O número de recuperações permanece sem mudanças há vários dias, num total de 425. Há agora a lamentar 16 mortes na região. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Abrantes é o território com o maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se o Entroncamento, 35, e Mação com 17. Cerdoal é o único concelho que não tem qualquer registo em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar 144 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 121 infecções e 116 recuperações. Entroncamento, 78 infecções, 40 recuperados e 3 mortes. Novas, 72 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 57 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 27 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, com 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Cerdoal, com 2 casos, ambos recuperados. Assim não pode ser. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em torno de um ajuntamento entre alunos à porta de um estabelecimento de ensino da cidade de Tomar, pela manhã desta segunda-feira. Em declarações à ERTS, a delegada de saúde falou de um grupo de jovens sem máscara, muito próximos, numa demonstração de falta de consciência perante a pandemia que atravessamos.
Preocupa-me ainda hoje de manhã, quando me dirigia para o trabalho, os alunos à porta de um estabelecimento escolar, sem máscara, muito juntos, são todos muito jovens. Nós podemos dizer que são jovens que há ali alguma inconsciência, alguma falta de respeito pela proteção do outro, do seu semelhante. Muitos jovens com máscara, sim, mas também muitos jovens sem máscara, muito próximos a conversarem à espera da hora de entrarem para o estabelecimento de ensino. Assim não pode ser. Estamos a assistir a um aumento do número de casos, um aumento muito considerável, e as pessoas mais jovens agora que começaram as suas obrigações profissionais, uma vez que a sua profissão é ser estudante, são muito responsáveis pelo evoluir da situação.
O surto detectado no lar dos ferroviários, no entroncamento, provocou até esta altura a infecção a 27 pessoas, dentre as quais 18 profissionais daquela estrutura e ainda a 9 utentes. Confirma-se a morte de uma senhora que também estava infectada, precisamente aquele que foi o caso inicial descoberto pelas autoridades de saúde. Ainda que tudo aponte para que o surto tenha entrado na instituição através de algum profissional. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, já fez um ponto de situação em torno deste surto.
O surto está ativo com 27 pessoas, das quais 18 profissionais e 9 utentes. Temos internado uma pessoa e tivemos um óbito. Portanto, o surto ao todo teve 28 pessoas, sendo que uma foi óbito e, portanto, ativos são 27, 18 profissionais e 9 utentes.
Confirma-se nesta altura que terá sido a senhora que faleceu o primeiro caso identificado ou não?
O primeiro caso identificado foi efetivamente a senhora que faleceu. Queremos, e com base nestes resultados, estamos em crer que a transmissão terá sido feita de profissionais para utentes, uma vez que os profissionais são mais, os utentes são poucos, significa, e aqui devemos realçar que os profissionais, estes números demonstram que têm cuidados com os utentes, portanto são pessoas que andam equipadas, são pessoas que têm efetivamente cuidado em não transmissão de doença e que a transmissão seria entre os próprios profissionais. Fora do centro, fora do lar, digamos, na altura das refeições, na altura de algum convívio, mas que Assim é.
A Câmara de Tomar, que assumiu uma posição pioneira na testagem à Covid-19 nos lares do concelho e com resultados muito positivos, refira-se, está nesta fase a realizar visitas surpresa a essas mesmas estruturas de apoio a idosos, no intuito de perceber se as regras de saúde continuam a ser cumpridas. Foi a própria Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que assumiu este cenário, ao mesmo tempo que deu conta de que as atuais infecções em curso no concelho derivam de reuniões familiares e de pessoas que regressaram de férias. A outro nível, na educação, Anabela Freitas referiu que a Câmara quer ir mais além do que foi imposto pela Direção-Geral da Saúde.
Temos mantido aquilo que eu já tinha partilhado convosco aqui em reunião de Câmara, sem avisar os lares, a fazermos visitas surpresa aos lares para saber se continuam a manter o cumprimento dos planos de contingência, se, para ver se está tudo bem, se é preciso ali afinar mais alguma coisa. Portanto, estamos a manter. Felizmente não tem aparecido casos nos nossos lares, mas de qualquer das maneiras não podemos baixar a guarda a esse nível. Algo que nos preocupa também, tentar arranjar aqui um dia que ter para reunirmos com precisamente os lares, a Câmara e a Delegada de Saúde, é o seguinte: todos nós vimos aquilo que se passou nos lares em Santarém, ainda por cima lares privados, e apesar de terem sido criadas as 18 brigadas distritais para o caso de aparecer algum problema num lar, poder os trabalhadores serem substituídos, o que é certo é que as 18 brigadas são constituídas, grosso modo, por 30 elementos, mas se, e são distritais, mas se tivermos no mesmo distrito 4 ou 5 lares com problemas, não chegam. E, portanto, temos estado aqui a falar no sentido de se seria possível criar brigadas concelhias. Não podemos, nós sabemos que os nossos lares estão já a trabalhar no limite em matéria de recursos humanos, muitos deles estão a trabalhar em espelho, mas se conseguíssemos, e portanto é isto, é algo que nós vamos colocar aos lares para ver se conseguimos. A ideia é cada lar fornecer um trabalhador, quando seja necessário, por exemplo, da lavandaria, um do refeitório, quando seja necessário articular a criação desta brigada. E, portanto, queríamos ver se esta semana conseguíamos reunir com os lares para falar sobre isso. Nós queríamos ir aqui um pouco em matéria da educação e de toda a comunidade escolar, leia-se os alunos, professores e assistentes operacionais e assistentes técnicos. No caso de tomar esta comunidade, é na casa dos 4.900 pessoas. Gostaríamos de ir aqui um bocadinho mais além daquilo que são as normas da DGS, nomeadamente em matéria de testagem. Estamos aqui, estivemos a falar este fim de semana sobre esta matéria, estamos aqui a tentar articular, vamos ver como é que correu esta primeira semana de aulas, mas estamos aqui preparados para, se for necessário, assumindo a Câmara às custas, isso depois logo se vê, porque efetivamente nestas matérias não podemos estar aqui a fazer contas, nem ir um pouco mais além disso. De resto, as cadeias que existem são perfeitamente identificadas, dos casos ativos que nós temos no concelho, são sobretudo de pessoas que resultam de ambiente familiar e de convívio social, pessoas que se calhar aliviaram um pouco as regras durante as férias e pronto, e agora regressaram e agora é que estão a detectar esses casos.
Portugal entra nesta terça-feira em estado de contingência, o que irá traduzir-se na prática no conjunto de regras, tendo em consideração o contexto pandémico em que vivemos. Nesse sentido, recorde-se, estão limitadas as concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se pertencentes ao mesmo agregado familiar, na via pública e em estabelecimentos, assim como está proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis e proibida a venda das mesmas a partir das 20 horas nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados. O Governo determinou que cabe a cada Câmara Municipal a competência para fixar os horários de funcionamento dos estabelecimentos da respectiva área geográfica, ainda que dentro de determinados limites. Só podem abrir às 10 horas, com exceção de cafés, pastelarias, cabeleireiros e ginásios, e devem encerrar entre as 20 e as 23 horas, sempre com parecer favorável da Autoridade Local de Saúde e das Forças de Segurança. E é precisamente esse parecer que a Autarquia do Tomar solicitou no sentido de permitir que o comércio a retalho possa abrir pelas 9 da manhã e que haja a possibilidade de fecho no horário máximo estipulado, ou seja, às 23 horas. A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, fez um ponto de situação sobre esta matéria.
Nós estamos neste momento a obter parecer favorável por parte da Autoridade Local de Saúde e das Forças de Segurança, quer a PSP, quer a GNR, no sentido de os estabelecimentos poderem encerrar até às 23 horas, que é o limite máximo que a lei permite, e poderem abrir às 9 da manhã, naquilo que são os estabelecimentos que estão elencados para a competência da Câmara. Há depois um outro conjunto de estabelecimentos, que aí já não é competência da Câmara, e portanto ter-se-á de aplicar aquilo que vem na resolução do Conselho de Ministros. Só podemos aplicar estas, portanto, uma abertura mais cedo do que aquilo que a lei permite, porque a lei diz que a resolução dos estabelecimentos é às 10, comércio a retalho com algumas exceções, por exemplo, os cabeleireiros, os barbeiros, pronto. Nós aqui estamos a pôr o comércio a retalho poder abrir às 9, isso aí depois cada comerciante fará aquilo que lhe entender, e que possa encerrar até às 23, que é o limite máximo. Para podermos aplicar, temos que ter parecer favorável das forças de segurança e da autoridade de saúde local. De maneira que seguiu já esta manhã para estas entidades a proposta para se possam pronunciar, por forma a que saia o edital.
A falta de transportes escolares no circuito entre a EB23 de Santiria, do agrupamento Templários, e Santa Cita, do Conselho do Tomar, vai levar a que algumas turmas permaneçam na escola até final do dia. Isto numa altura em que o contexto pandémico recomenda cenário contrário. Como disse a ERTS Vitor Marques, um dos encarregados de educação de um aluno da Santiria, esta não é uma situação nova.
Uma vez mais, à semelhança do que aconteceu o ano passado, as turmas foram feitas, os horários saíram. Às terças-feiras, as crianças saem nesta turma em particular, estamos a falar de cerca de 20 crianças da Escola de Santiria, saem às 13h20, têm que ficar, digamos, por assim dizer, reféns dentro da escola até às 6 da tarde, porque não têm autocarro. Uma vez mais, não foi assegurado o transporte de regresso a casa. Com toda esta história do Covid, parece que nem o diretor da escola, nem a Câmara Municipal de Tomar, nem a Rodoviária conseguiram aprender com o erro do ano passado e devem estar à espera que os pais, uma vez mais, lutem ou os conseguirem, porque alguns esquecem-se, manifestamente. E os miúdos que entram às 8h30 da manhã todos os dias, na terça-feira em particular, saem às 13h20 e só têm autocarro perto das 18h, às 17h45 ou 17h55, julgo. Não consigo precisar neste momento. Com toda esta história do Covid, não sei onde é que as crianças vão ficar. Talvez que a Câmara consiga arranjar uma bolha, como está agora na moda, dentro da escola, para estas turmas ficarem, e não sei muito bem a fazer o quê, porque efetivamente não há transporte assegurado pela rodoviária uma vez mais. De quem é a culpa? Não sei. Alguém há de assumir algum tipo de culpa ou chutar para canto, como costuma fazer, porque isto, a culpa normalmente aqui em Tomar costuma morrer solteira.
O ano passado esta situação também se verificou. Como é que foi resolvida?
O ano passado os pais juntaram-se, portanto estamos a falar de não só dos pais dos alunos da escola secundária, da escola de Santiria, mas também os pais da Gualdim Pais, portanto estamos a falar de todas as crianças que estão no percurso entre Tomar e a Roda Grande. Linha Ceira, Seixeira, Santa Cita, os encarregados de educação juntaram-se, fizeram mais do que uma exposição, demos algumas entrevistas às rádios, tentámos por tudo, e não sei precisar, mas já no final do primeiro período, já bem perto do final do primeiro período, se não no início do segundo, a rodoviária então resolveu a questão. Mas a verdade é que este ano voltaram-se a fazer de esquecidos. E este ano temos a situação do Covid, este chamado novo normal, que eu não sei o que é que eles vão fazer às crianças, nomeadamente da EB23 de Santiria, porque estamos a falar de grosso modo de 5 horas, e eu não sei onde é que as crianças, o que é que elas vão fazer e em que situações é que ficarão com toda esta história do Covid, se ficam na tal bolha, se ficam reféns dentro da escola até ao autocar por volta das 18. Isto é tudo muito bonito, mas continuo a dizer que a Câmara está-se completamente da Câmara. Quando digo Câmara, digo direção de agrupamento que fez os horários na pessoa do seu diretor, que foi alertado o ano passado, não devia incorrer neste erro outra vez. Mas pelos bichos continuam a fazer, e rodoviária incluída. Isto é, de certeza, um valor que a Câmara paga. O ano passado a Câmara teve que pagar e teve que contratualizar com a rodoviária esse extra, por assim dizer, e este ano se calhar querem ver se passam entre os pingos da chuva, no que depender de nós, estão um bocadinho enganados.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Fátima, identificou um homem de 25 anos por vandalismo em automóveis, precisamente na cidade fatimense. No seguimento de diversas denúncias a dar conta de atos de vandalismo, como riscos em veículos, os militares da Guarda localizaram e identificaram o suspeito que, quando abordado, confessou ter vandalizado automóveis. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ourém. A ação contou ainda com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar.
Rádio L, a primeira a informar.
O estacionamento pago dentro do recinto do Hospital de Santarém está a causar revolta entre as pessoas que ali se deslocam para ser atendidas. Foi o caso de Augusto Sousa, residente na localidade de Pego, Conselho de Abrantes, que contactou a redação da ERTE para dar conta da sua insatisfação, confessando-se apanhado de surpresa com a obrigação de pagar estacionamento num espaço de assistência à saúde pública. Neste seu contacto, disse-nos que pagou 2,70€ por cerca de 2 horas, com efeito, desde 3 de agosto último, que o estacionamento no Hospital de Santarém é pago e nem os próprios funcionários escapam, algo que já motivou duras críticas, em especial do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e ainda das agências funerárias, obrigadas também a pagar o parqueamento. A administração do Hospital de Santarém já fez saber que o estacionamento é explorado por uma empresa pública, o SUC, que já presta este serviço noutras unidades públicas de norte a sul de Portugal, sendo que o parque propriamente dito, recorde-se, foi alvo de obras de requalificação, agora com um espaço mais amplo e com maior capacidade.
Rádio Air, informação.
O Comando de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Termagal, Conselho de Abrantes, deteve um homem de 24 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes na localidade de Bem Posta, Conselho de Abrantes. Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detectaram um indivíduo com um comportamento suspeito nas proximidades de um estabelecimento de ensino. Durante a abordagem, foi efetuada uma revista pessoal, assim como uma busca ao seu veículo, tendo sido apreendidas 54 doses de heroína, 33 de cocaína, uma dose de cannabis, um telemóvel e ainda um automóvel. O Comando de Leiria da Guarda Nacional Republicana identificou um homem de 36 anos e deteve outro de 55 pelo crime de tráfico de estupefacientes. Aconteceu no Conselho Leiriense e ainda em Porto de Mós. No decorrer de duas investigações distintas, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos tinham uma plantação de cannabis nos terrenos anexos às suas residências. No total, foram realizadas 2 buscas domiciliárias e 3 em veículos, culminando na apreensão de 103 plantas de cannabis, 1.252 doses de AX e uma arma de fogo sem documentação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem em curso procedimentos de recrutamento para assistentes operacionais e enfermeiros que se têm prolongado no tempo devido às desistências dos candidatos. São muitos os casos de candidatos que, depois de aceites, não comparecem no serviço e ainda os que desistem depois de 1 ou 2 dias de trabalho, alegando a proximidade a doentes Covid-19 como justificação da sua desistência. O Centro Hospitalar do Médio Tejo apela à responsabilidade e consciência dos candidatos a estas bolsas de recrutamento no sentido de apenas candidatarem as pessoas que pretendam executar as funções descritas na bolsa de recrutamento. O CHMT apela ainda que os candidatos estejam conscientes, no ato da sua candidatura, que se candidatam a prestar serviços no hospital e que, por esse facto, poderão ter contacto com doentes infectados, nomeadamente com o SARS-CoV-2. O Centro Hospitalar do Médio Tejo sublinha que, não obstante os riscos inerentes à prática de funções em ambiente hospitalar, todos os procedimentos de segurança e proteção individual são garantidos aos seus profissionais de saúde. Até ao momento, apenas 2 profissionais se infectaram no âmbito das suas funções no Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Sporting de Tomar está a um curto passo da subida à Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões golearam na deslocação ao Reduto do Paredo por 1-5 e continuam na liderança da Liguilha de Promoção, em igualdade pontual com o Sporting Marianse. Ambos têm 7 pontos. A 2 jornadas do final, a equipa treinada por Nuno Lopes pode festejar já nesta quarta-feira, na altura da recepção ao Famalicense. Basta uma vitória e a subida estará garantida matematicamente. Aliás, até mesmo uma igualdade pontual poderá ser suficiente caso os Tigres de Almeirim não vençam o respectivo compromisso. Vamos aos resultados. Terceira jornada, Parede 1, Sporting de Tomar 5, Tigres de Almeirim 2, Paço de Arcos 3 e Sporting Marinhense 6, Famalicense 4. Na frente, Sporting de Tomar e Sporting Marinhense, 7 pontos. Terceiro, Paço de Arcos com 5, quartos, Tigres de Almeirim e Famalicense com 3, sexto, Parede com sem nenhum ponto. Próxima jornada, já nesta quarta-feira, Sporting de Tomar Famalicense, Paço de Arcos Paredes e Tigres de Almeirim Sporting Marinhense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Finalizamos esta edição, fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.